aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio para mais um episódio do Guilda do Debate. E hoje estamos aqui com o Nascente. E aí, Nascente, tudo certo?
E aí, Renan, e aí, pessoal, como é que vocês estão? De boa? Nesta sexta-feira aqui que estamos gravando?
Sim, sextou. Né? Não, sextou com...
Sextou os dois cansados.
Um pouquinho quebrado, talvez.
Mas
é, com, hoje o sabá que foi de bloco, né? Aconteceu. Melhor a sabá.
Achei que tu ia mandar um sabá que foi de arrasto. Foi, cara, matou o moleque.
Não. Ele tá bem. Só um pouco gripado.
Uhum.
E melhoras pra ele, aí, né? Pra no próximo episódio já voltar a comparecer e ser desbloqueado.
E... se estiver escutando este episódio, sinta-se curado.
E deixa um comentário aqui, me curei. No Spotify mesmo. E hoje aqui vamos conversar sobre... eu quero ver depois, ver se ele vai deixar o comentário. E vamos aqui hoje conversar sobre dois assuntos, um pouco mais quente que o outro. O primeiro são as nossas impressões sobre Star Wars Outlaw, o último jogo lançado da Ubisoft, da franquia de Star Wars. E também um assunto que é uma pauta bastante quente para o momento em que estamos gravando e que vai ficar marcado na história da PlayStation, da Sony como um todo, que é a questão de Concord. Não vou discorrer mais nesse assunto aqui agora para a gente guardar para o tópico propriamente dito, mas já queria começar aqui perguntando para o Nascente. Cara, você também jogou Star Wars Outlaw, a gente recebeu aqui para review, aqui está lá no site, caso alguém queira ler a review, tá bem da hora, bastante completa. E queria perguntar pra você, o que você achou do jogo?
Mano, depende bastante, depende do momento do jogo, depende... Não sei se a minha opinião sobre o jogo agora vai ser a mesma opinião de quando eu zerar o jogo, né, não sei. Mas é um jogo bem divertido. É um jogo bem divertido, é um dos jogos mais, eu diria, mais completos que eu já joguei da Ubisoft em anos, assim. Gostei bastante, achei bem divertido. Eu tive só alguns problemas na questão de começar a achar repetitivo, mas isso depende da parte do jogo. Por exemplo... Eu comecei a achar ele repetitivo na... Sabe quando tu tá no... Tecnicamente o primeiro planeta, mas na verdade é o segundo. Que é o planeta onde tu faz... Que é o planeta onde começa as coisas do jogo de verdade. Onde tu tem o lance de tu entrar pras ganguezinhas lá, tal. Não é gangue o nome, né? Mas enfim.
Pra tu entrar pros times lá, né?
Os sindicatos. Enfim, naquele primeiro planeta lá, tal, daí tal, o teu parceiro consertando tua nave, tal, lá, etc. Então, enfim, aí eu tava jogando a parte daquele planeta lá, tal, e aí chegou naquele ponto do jogo onde o personagem, eu já não lembro já o nome dele, mas também já foi de arrasta já também logo no início, então não faz mais diferença. Que ele pega e fala, ah, pô, a gente só vai dar seguimento na missão, a gente só vai sair daqueles planeta quando tu consertar o teu speeder. Tem que fazer a missão de consertar o speeder. Aí eu fui lá, fiz a missão de consertar o speeder, aí voltei pra ele, e aí ele mandou, ah, tá, agora tu tem que invadir um lugar tal pra fazer X coisa. Aí eu vou lá, invado o lugar X pra fazer X coisa, volto pra ele. Tá, então agora a gente de fato vai sair do planeta, mas antes tu tem que ir lá e invadir o outro... Eu falei, ah, não, peraí, cara. Eu falei, pô, não, peraí, que enrolação é essa? Tipo, meu Deus do céu. Só que daí vem o plot twist do jogo, né? Que ela foi lá, invadiu um negócio lá, tal, e o moleque era traidor, tal, não sei o quê. Se lascou. Aí eu não sei se o jogo vai seguir nesse padrão. De pessoas te mandando, te enrolando e te prendendo. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Não, a gente já vai lá, mas faz aqui, ó. Tá ligado? Eu não sei se vai seguir assim, porque agora eu acabei de chegar num planeta de neve lá, tá ligado?
Ah, acho que é Kivar. Akiva. Em Akiva.
É. Eu acabei de chegar lá no planeta de neve, daí eu tô com o droid lá, tal, e aí, enfim, eu não sei se vai seguir esse padrão, mas pelo menos naquela parte do jogo, por motivo daquele personagem, tava sendo muito repetitivo, porque ele só ficava mandando e, meu Deus, não acontecia nada, sabe?
Então vai depender. Não, essa parte eu concordo que é bem repetitiva, porque você se vê preso num looping de gameplay que acaba consistindo não só nessas indas e vindas para concluir a missão dele, mas as missões que você tem disponível até esse momento do jogo eu acho bastante limitadas. Então você
também
tem
é meio de invadir. Também é meio de invadir coisa no stealth.
É, mais uma pegada assim. Stealth, né? Um confronto direto. É. Até acontece em alguns momentos, mas eu acho que é bastante... não é ineficiente, mas a KVS, ela é focada no stealth. Então ela tem um desempenho legal num confronto direto. Mas, tipo, não é um Gears of War, um Warhammer da vida, que você vai pegar, sair correndo e dando tiro e matando todo mundo, sabe? É uma limitação da própria personagem.
É meio difícil às vezes. Às vezes, tipo, por mais que quando tu é visto, às vezes não faz diferença, sabe? Tipo, tu vai lá e derrota uns caras e aí se esconde de novo e aí não mudou nada. Tem vezes que tu se sente na obrigação de fazer tudo no stealth, porque é meio que impossível tu passar após ser visto e matar todo mundo, sabe?
É, tem a missão que você vai fazer o resgate da hacker. Você já passou dela? É pra pegar o propulsor pra nave, se não me engano.
É, provavelmente eu fiz essa missão, sim.
Você invade uma base do Império.
Sim.
Essa missão, eu gostei dela, só que eu me senti um pouco estafado, não só em fazer essa, como outras, porque é uma missão assim, que você tem que ter todo um cuidado para invadir qualquer coisa que você faz, os checkpoints são muito distantes um do outro. Aí você tem que pensar em voltar, fazer todo o caminho de volta. Tem como fazer aquela pilha de corpo de inimigo? Tem como fazer, eu não achei tão comum. Eu vi gente falando que é comum fazer isso, você bate em um e chama o outro, Só que eu acho que não é tão comum, não tão frequente como em outros jogos. O que eu achei interessante. Mas tem isso que você falou, né? Quando você é visto, o impacto maior é impeça seu inimigo de tocar o alarme. Então, assim...
Sim.
O cara te viu. Você levanta,
pega
blaster, qualquer coisa que tiver à sua disposição, manda o Nyx atrás dos caras e mata tudo ali e depois ativa o alarme. Porque se ativar o alarme, particularmente, eu acho que fica quase impossível de você concluir a missão, porque é muito soldado, é muito combate para personagem que não tem um suporte para tanto, sabe?
Tem algumas limitações também. Eu lembro que nessa missão da base do Império, tem uma parte de um elevador, que tu entra no elevador e tu sobe lá pra ativar o negócio. E aí eu lembro que, enfim, eu entrei no elevador, entrei na sala, matei os caras no stealth, ativei o negócio e aí a única saída é voltar pra onde eu vim. Então tem que descer de novo de elevador. E aí quando eu abri o elevador, uma galera me viu. Não tinha o que fazer. Aí eu, então eu vou entrar no elevador e vou ver se eles vêm aqui. Eles não vieram. Ali eu percebi que o jogo tava limitado e eu não falei a missão. Falei, o jogo se limitou aqui. Então, tipo, passou toda a situação, né? Aí eu voltei de novo no elevador. Aí eu fui lá e consegui desacordar todo mundo ali de boa ali. E ficou por isso, sabe? Mas sim, eu lembro, inclusive, que essa missão é aquele lance de, tipo, não, tudo que... O outro maluco fica reclamando, né? Tu não pode fazer nada errado, assim, tipo... Se tu enxergar eles, se tu meter bala nos caras, ele já reclama e tu já falhou a missão. Tipo, não. Tem que ser no stealth, sabe?
Tem aquele não seja visto no objetivo do lado superior direito na tela, né?
É bem difícil. Mas sabe uma coisa que eu acho mais difícil do que essas missões, assim, de stealth obrigatório? O menu do jogo, cara.
O menu
é confuso. Eu não me dei bem com o menu desse jogo. Eu não sei dizer. É que ele. Eu acho legal ele fugir do padrão de jogos, como, por exemplo, você tá aqui. O fato é que você tá jogo exclusivo da Sony, que eles, por algum motivo, talvez porque a Sony quer, eles têm um menu meio padrão, assim, que é meio parecido, que é God of War e o Homem-Aranha. Ele foge daquele padrão de menu com árvore de habilidade ali, tudo meio parecido, assim e tal. Por mais que ele também tenha uma. Árvore de habilidade com muitas aspas, mano. Não é bem árvore de habilidade. Mas, nossa, o menu é muito... Eu tô apanhando pro menu, cara, tipo, pra escolher missão, e aí geralmente eu fico com preguiça de escolher missão secundária, daí eu tento focar na principal, e não necessariamente sempre fica marcada a missão principal, tem hora que ela desmarca, aí tu tem que ir lá manualmente no menu, no mapa, e marcar a missão principal pra tu ir fazer ela, senão tu não acha ela.
Sim.
E aí tem personalização de personagem... Tem o lance das habilidades, que daí pra... Eu não fui muito fã desse estilo de... Não sei como, não sei se tu curtiu. O lance de como libera as habilidades. Que tipo, tu desbloqueia uma relação com um personagem. E aí tu faz... O personagem vai ter algumas habilidades que tu pode liberar pra ela. E aí tu tem que fazer certas coisas algumas vezes. Em algumas missões. Pra tu
Tipo,
poder
pular
desbloquear
60
aquela
metros
habilidade.
com seu speeder para você poder ganhar um buff do speeder. Cara, o duro que eu curti. Eu gostei.
Curtiu?
Eu gostei porque me passou um senso de naturalidade, sabe? De eu estar envolvido com o jogo a ponto de eu entender que, ok, tem uma habilidade que você libera no stealth que é assim, desmaie 10 inimigos. E aí você faz isso, de desmaiar 10 inimigos, de fazer mais uma outra coisa no stealth, e acho que atirar neles quando eles não estão te vendo, e você libera, tipo, um stealth mais ali, que traz umas outras habilidades também relacionadas à eliminação de oponentes de forma silenciosa. E eu gostei porque me passou um senso de evolução de personagem natural, que pro contexto do jogo caiu muito bem. Não é aquela coisa, tipo... Fui lá, tenho 3 XP, comprei habilidade e agora eu solto fogo pela mão, sabe? Me trouxe uma coisa
Ah,
boa nesse
eu
universo, nessa
entendo.
evolução.
Eu entendo tu curte mais assim, tal, que não é aquele padrão engessado de pontinho, tal, bem RPG, né, tal. Mas aí eu acho que varia muito da pessoa também, porque a pessoa ela tem que ter gostado muito das coisas extras do jogo para ir atrás delas e
Ah,
fazer.
com
Eu não fui
certeza.
tão fã.
Eu parei
Eu
para
não fui
fazer a
tão
side
fã, inclusive
quest.
eu tô com medo. Cara, eu fiz uma side quest só no primeiro planeta. Aí eu fui pro planeta da neve. Só que daí eu tô com medo. Eu tô tipo assim, cara, será que eu vou ficar meio limitado no jogo se eu não. Será que eu vou ser obrigado a ficar fazendo essas coisas para liberar mais habilidade e tal? Porque eu gostaria, na minha cabeça eu tô assim, eu gostaria de liberar naturalmente essas coisas. Tipo, tô jogando aqui de boa e aí sem querer, pum. Já aconteceu com algumas habilidades. Tô jogando aqui sem querer e pum, desbloqueei lá a habilidade, posso desbloquear ela. Então, beleza, vamos lá e desbloqueia. Sabe? E assim vai. Mas aí, bah, se eu sentir que eu não vou. Se acontecer num ponto do jogo onde eu não consigo avançar no jogo, porque eu não fiquei farmando o negocinho da habilidade lá que vai ser necessário, bah, daí eu vou tiltar, mano. Aí eu vou ficar chateado.
Eu acho que essa obrigatoriedade, ela existe em partes. Eu coloco em partes porque, por exemplo, quase todas as áreas ali em Akiva. Em Akiva, isso, em Akiva, tava em dúvida se era Akira ou Akiva, mas é Akiva mesmo. Em Akiva,
Boa.
você vai encontrar dois sindicatos que são mais dominantes, né? E você pode entrar nos dois territórios dos sindicatos por, tipo, passagens secretas, desmaiando a galera, tendo um certo confronto. Ou você pode fazer algumas side quests. Ganhar uma reputação positiva com elas e conseguir entrar andando no território delas. Que eles não vão se importar. Então, eu acho que é nesse ponto que as missões secundárias acabam impactando mais. Eu não me senti recompensado nas missões secundárias de, por exemplo, ganhar algum item foda que impactou no meu jogo. Eu senti que isso fazia um impacto. Na hora que eu ia seguir com a narrativa, justamente porque, por exemplo, você tem a. Tô tentando lembrar o nome das facções agora. Aurora Escarlate. Você tem a Aurora Escarlate. Aí você vai ter com a Aurora Escarlate algumas missões bastante interessantes para serem feitas. Então, assim, vamos supor, até saí do meu planeta e fui pra Akiva. Quando eu fui pra lá, eu tava com uma boa reputação com a Aurora Escarlate, não com os Pykes. Quando eu cheguei em Akiva, eu fiz algumas missões que acabei pegando uma amizade maior com a outra facção que você conhece, com outro sindicato que você conhece em Akiva mesmo.
Sim.
E aí, acabou que em um determinado momento do jogo, eu precisava entrar no território da Aurora Escarlate. Só que para fazer esse rolê, eu precisei fazer uma puta volta, achar um caminho alternativo, desmaiar uma galera para poder chegar no meu objetivo e concluir a missão. Coisa que se eu tivesse, digamos que uma amizade, eu poderia entrar e pegar só um stealth.
Não fez amizade com a Aurora Escarlate, cara?
Cara, fiz, só que eu perdi.
Cara, eu quis fazer amizade com eles logo de cara, porque eu senti que era o grupo que tecnicamente tava mais tentando me ajudar ali, que tava mais funcionando.
Sim,
já que o primeiro eles... grupo lá, que eu esqueci o nome do cara lá, que eles têm...
Os Pykes, né, que é o...
Os Pykes.
Eles parecem meio filha da puta, não foi
esse então, cara. Então, eles já foram meio filha da puta, na verdade, quando ela chega lá e... E aí ele já não... Ele descobre já, ah, o que tu tá fazendo aqui e tal, e já manda ele embora. Eu falei, ah, não gostei desse maluco, mano. Chatão, tá ligado? Eu já não quero fazer amizade com ele. Aí eu tenho com a Aurora Escarlate e tenho com o... Do Jabba. Também tenho com
não, o Hutch. The Hutch. É.
Também tenho uma Jabba, boa relação com eles.
Eu acabei perdendo porque tem aquela missão que você tem que conseguir uma lista... de animais, de compradores de animais exóticos e colocar uma bomba no gerador do lugar, né, pra fazer os animais escaparem.
Sim.
Aí eu encontrei aquela gente da Aurora Escarlate que fala assim, beleza, ou você me passa a lista ou eu vou ter que te matar. Ela ameaça. Então eu falei, putz, se eu não passar a lista eu vou ter que matar ela e eu tava com reputação boa com a Aurora Escarlate, aí eu preferi dar a lista pra ela e tocar a vida. Então eu não fiz a missão completa quando eu podia ajudar o sindicato, a facção, ou o cartel. É o cartel isso, Hutch é cartel. O cartel do Hutch. Então acabou que eu fiquei com uma relação neutra com eles ali. Mas é isso que eu senti, tipo, que você falou. Eu entendo que você falou sobre obrigatoriedade, sabe? Mas é... Eu acho que ela dificulta algumas coisas que induz você a fazer missões secundárias.
E tipo, eu ia perguntar pra ti, como é que tá, eu quero seguir jogando o jogo, cara, eu quero gostar mais do jogo, porque a minha impressão inicial do jogo foi muito boa, eu achei insano o jogo, sabe, eu inclusive fiquei, cara, como é que pouca gente tá jogando, pouca gente tá falando dele, sabe, porque o pessoal tava meio que focado também no Black Myth Wukong, e aí o Star Wars deu uma caída, assim, quase ninguém falou sobre. Quando eu vi falando, muita gente ouvi falando mal, mas eu não fui muito atrás, porque o pessoal que eu vi falando bem, eu gostei bastante do que eles falaram. E aí, tipo, como é que o jogo segue nesse... A partir da parte que eu tô do Planeta da Neve ali, tipo... Tu acha que ele fica muito nesse estilo do primeiro planeta ali, que eu reclamei das paradas ser meio repetitiva? Ou ele tem uns segmentos mais legais?
Não, ele fica um pouco nessa parada repetitiva, porque... vamos acabar dando alguns spoilers aqui, né? Porque, por exemplo...
Ah, não, já demos no começo, já, agora já não tem
volta. É, já foi. Não, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, só fazer alguns comentários aqui que eu acho que até você já passou. Porque, por exemplo, o maluco que te ajuda no começo, ele morreu. Aí um outro cara te procura na sua nave ali e fala, beleza, ó, essa é a verdade... Eu preciso da sua ajuda para uma tarefa XYZ e eu vou deixar o robô aqui para te auxiliar e te matar se você me trair, né? E ele te dá uma lista de pessoas que você tem que procurar e a partir daí, por exemplo, você tá em Akiva porque você quer, por exemplo.
Porque eu vi esse lance de que o jogo tá te recomendar. Eu recomendo você ir primeiro aqui. Inclusive o de neve era o que ele recomendou, então eu fui para lá.
Não,
aí
eu também.
Akiva, e tem... Aí tem Akiva, que acho que é o planeta de floresta. Tem
Akiva, né? Kijimi e Tatooine, né? Que Tatooine é o deserto e Kijimi é a floresta.
Ah, Kijimi é a floresta.
É Kijimi, se não me engano, é a floresta.
Tá, então além do planeta de neve são mais dois, é isso?
Não, você tem mais. Você, no, além do que você. Não, você tem Toshara, que é aquele primeiro planeta.
Tá.
Akiva, Kijimi e Tatooine. É, são quatro planetas que você tem. E assim, cada um tem um bioma muito diferente, o que é muito legal, tem suas próprias criaturas. Mas uma coisa que me estimula, por exemplo, a continuar no jogo, é que, ou que eu posso te falar que pode te estimular a continuar no jogo, é que, por exemplo, você teve uma reviravolta nesse ponto e pareceu muito óbvio o que você tem que fazer. Só que assim, a cada momento você, pô, pode parecer um pouco demorado, mas você progrediu na narrativa. Vai chegar um momento, o jogo vai dar uma outra reviravolta.
É, eu gostei muito dessa reviravolta aí da
Então,
traição lá, e a gente invadindo a
exato.
nave lá naquele negócio lá, achei bem legal.
O
Achei bem
jogo tá
maneiro.
cheio dessas reviravoltas, aparecendo personagens conhecidos em um determinado momento do jogo. E aí você começa a entender como as coisas estavam se desenrolando por baixo dos panos, a trama real do que estava acontecendo. Então é um jogo que, se você pegar o roteiro dele, ele é bem parecido com o que você esperaria de um filme de Star Wars, por exemplo. Sabe? Então, assim, eu acho que eles trabalharam bem essa narrativa. Tem esses poréns que você comentou sobre a história, de alguns pontos parecer que depende das missões secundárias, e particularmente eu acho que depende para facilitar ou dificultar a sua vida em alguns momentos. Mas para facilitar a conclusão da principal, você vai ter que se envolver em algumas secundárias. Mas eu acho que vale a pena, se você teve esse engajamento inicial, dar mais uma chance e continuar para ir entendendo como que as coisas estão se desenrolando por trás.
É, eu vou seguir, eu quero ver como é que vai seguir nesse planeta de neve agora, então vamos ver.
Não, as missões são interessantes. Tem uma missão aí que, putz, me deu uma dorzinha de cabeça, mas foi por correção de bug da Ubisoft, porque é uma missão que ela é muito longa. Então, mas beleza, dá para fazer, não é difícil, é longa só. Aí eu passei dessa missão
Mas
e
a missão principal.
basicamente é missão principal. E aí, beleza, aí eu ia para o resgate da moça que eu preciso salvar nesse planeta. Quando aí peguei, pausei meu jogo, desliguei o console, beleza, continuo outro dia. Na hora de continuar, foi depois daquele update de software que a Ubisoft fez no jogo?
Mito, perdeu o save?
Não. É isso, quase. Eu perdi o save atual da missão. Eu voltei antes do começo dessa missão super longa. Cara, aí foi
Nossa.
chato. Foi chato, porque eu fiquei com aquele sentimento de cacete, eu já fiz isso.
É, isso é um
Ligado?
problema. E isso é um problema do jogo, né? Porque
Sim.
eu vi que teve uma galera que teve esse problema, principalmente daquela galera que tem a assinatura da Ubisoft lá e recebeu o jogo em antecipado, tipo, uns 3 dias antes, eu acho, não sei. E
Sim.
aí o pessoal já tava jogando, aí vem essa atualização e ferrou com o save da rapaziada. Pô,
É que como a gente
merda.
recebeu o jogo para review, a gente recebeu a versão completa do jogo. Com, por exemplo, a missão especial do Jabba, e outras coisas que vieram, né, com o jogo completo, né, edição mais completa. E foi
Sim.
justamente essa versão que foi afetada. Ainda que a versão minha que foi afetada do meu save não deu tanto BO quanto de outros jogadores que perderam o save. E tiveram
É.
que recomeçar.
Eu vi isso aí, o pessoal, tipo, perdeu o save. Eu já tava achando que ia acontecer isso daí contigo. Eu falei, não, nossa, aí não.
Não, só voltou. Só que, tipo, é mó chato, porque vai ser mais 40 minutos fazendo a mesma missão que eu já fiz, sendo que eu tava pra. Nesse momento do jogo, quase saí do planeta de gelo, sabe? Isso deu uma cansada, realmente. Quando eu vi isso, eu pausei o jogo e falei, cara, não vou jogar hoje. Vou esfriar a cabeça, jogar outra coisa. Porque você perde interesse, ainda mais quando é um problema. Quando é uma desincronização da PSN, eu já fico puto, porque. E em parte o problema é meu quando é isso. Porque eu selecionei o save errado. Já fiz isso. De pegar o save do console e não do cloud, o meu save, ou o save do cloud, que tá muito para trás do console, e ter que rejogar um trecho grande. É, chama
burrice. Pois eu nunca tive problema com isso. Que problema é esse aí, cara?
É quando você tá jogando e, por exemplo, você é assinante da PS Plus, tem a sincronização com a nuvem, né? Só que,
Sim.
vamos supor, sua internet deu uma caída em algum momento e você continua jogando. Quando isso acontece, ele salvou o jogo, só que ele salvou no local. O seu save não foi para a nuvem. Aí quando você volta para o jogo, você tem que escolher qual save usar.
Nossa,
Tipo,
que
voltei com a internet. Então você vai falar, pô, ó, localizamos dois saves. Qual você vai querer manter como seu atual para a gente jogar para nuvem tal? E você começar a partir disso. Aí você vai ver uma da direita e uma da esquerda. A da esquerda normalmente é tá salvo no seu hardware, a da direita é a da cloud. E muitas vezes eu acabei clicando no da cloud, porque eu falei, putz, da cloud, né? Tá salvado, bonitinho, fofo. Só que aí tava antes da internet cair, hoje dá alguma variação.
Cara, eu real nunca
Então
tive problema com isso. Primeira
eu
vez que eu escuto isso
perco.
na minha vida. Nossa, bizarro.
É, aí acontece isso.
E olha que eu também
Então.
sou assinante da Plus e não, sabe, nunca tive problema com isso, mano.
Ah, não, mas isso aí é problema
Inclusive.
de questão de internet, coisa assim. Então, aí não sei.
Inclusive, antes de comprar o PS5, né, que eu tive que vender o meu PS4, eu fui lá no meu PS4, eu tava até sem Plus na época. Eu assinei um mês de Plus só para eu salvar todos os meus saves na nuvem para eu poder colocar o console tipo para modo de fábrica, não perder nada nas minhas coisas. E porque eu queria pegar meus saves e passar o PS5.
Pô, eu
Aí
devia ter feito
comprei o
isso.
PS5 e tava todos meus saves ali bem de boa ali e tal, tranquilo. E
Não,
tu não
sim, é um
fez isso?
processo bom para fazer. Eu não terminei o Miles Morales por causa disso. O Homem Adélice da. O Homem-Aranha, né? Do Miles Morales ali por causa disso. Eu comecei a jogar ele no PS4. Aí eu peguei o PS5. E não tinha o save mais. Aí que eu fui me. Como eu jogo muito no Xbox. Normalmente, quando eu troquei do Series S, do One pro Series S, é feito de forma automática. Então, eu nem tava me preocupando com isso. Eu falei, vou ligar o Play e fazer de forma automática. Aí eu descobri que não. Só que, né, tipo, eu tenho meu PS4. Só que pra fazer esse rolê e voltar a jogar o Miles Morales do ponto que eu tava, eu vou ter que, tipo, desplugar todo o meu PS5, ligar o PS4, só pra fazer isso. Aí
Aí vai ser
acabou
uma
que eu
mão,
tô esperando um dia que der vontade pra fazer a troca, sabe, de save. Mas, em caso
né? É uma
contrário.
mão, né?
É rápido, só que tem toda a questão logística de você ficar tirando o console da prateleira, plugando o outro, parte mecânica ali, tem que estar com disposição para fazer isso.
Pô, tu não
Então,
vendeu
não.
teu PS4, tu coleciona consoles.
Ah, eu tenho. Não, não é bem colecionar, mas eu tenho todos os consoles, desde o Xbox 360, o One, Series S, até o Play 1, Play 2 e Play 4 e Play 5. Eu deixo tudo guardado, tipo, não é bem colecionar, mas eu tenho um apreço
Play
por
3 não
ele.
vendeu?
Oi?
Aliás, Play 3 não teve?
Não, tive o Play 3. Eu tava no 360 na época e na faculdade, aí eu não conseguia comprar o Play 3.
A Play 3 eu não tive
Então,
também. Na época do Play
na
3 eu
Ultimate
tive o
tive que
Wii e ficou
escolher
por isso.
qual ter, né? Então, aí fui pro 360.
Ah, maneiro.
Mas aí, esse é um dos das minhas maiores reclamações do jogo até aqui, sabe? Porque eu vi muita gente falando mal do jogo também.
Sim.
Só que, cara, eu fiquei impressionado quando a gente fala de gameplay dele, como ele consegue ser variado no que ele se propõe. Porque você tem a gameplay do stealth e da batalha, que, ok, são os mesmos controles, mas funcionam com dinâmicas diferentes, tanto que a gente falou aqui, né? Nem sempre dá para usar em todas as missões. Você tem a gameplay da moto, você tem a gameplay da nave.
Que é
É,
muito
tem o
legal, por
Nyx
sinal,
também,
tá?
né? Não, o da nave é muito da hora.
É muito legal a nave. Muito
Não,
legal.
Starfield, eu odiei a gameplay da nave de Starfield. Tipo, eu quitei de Starfield. Eu tentei jogar, para mim não foi. E quando eu
Aliás, é
fui jogar.
meio.
Ah, o Star Wars curti demais.
A gameplay de nave do Star Wars é bem... Eu não sei se você chegou a jogar Kingdom Hearts, é meio Kingdom Hearts 3, assim.
Não, não, não cheguei a jogar.
O Kingdom Hearts 3, pra tu chegar nos mundos da Disney... Aliás, Kingdom Hearts como um padrão, sempre teve o lance de tu ter um minigame de nave antes, que é a Gunship, antes de tu chegar no mundo da Disney ali. Tu vai ter uma gameplayzinha meio Star Fox ali e tal, etc. Só que no 3 é uma gameplay aberta. Então, tipo assim, é uma galáxia aberta, assim, tu vai e aí tu vê lá o mundo ali da Disney ali específico ali e tal, e tu vai, então me lembrou bastante me lembrou bastante Kingdom Hearts, assim, você tem um trajeto até tu chegar no planeta, aí tu chega, aí tu vai lá, pô, maneiro, da hora. E tá diretamente ligado, né, Disney aí, então tá,
sim. Ah, sim. E eu fiquei bem feliz porque com Star Wars, Outlaws de forma geral, porque minha última experiência com jogos de Star Wars tinha sido o...
Jedi Survivor
e o Fallen Order. Fallen Order é o primeiro, né?
É, Fallen Order é o primeiro.
Foram os dois últimos aí da EA.
Tu gostou do Survivor?
Ah, eu acho legal, mas pela época que ele foi lançado, é uma era de jogo pra mim que tudo tenta ser Dark Souls. Sabe, tudo quer ser... Pega a espada, foca na esquiva, distribui ponto, árvore de habilidade pra você, girada, pirueta e coisa assim, isso eu acho que tá um pouco desgastado essa fórmula Souls, assim, aplicada a tudo, tipo, a qualquer coisa. Então achei que Star Wars Outlaw trouxe o jogo pra um prumo um pouco mais jogos em terceira pessoa, aventura. É isso que a gente tá buscando, um jogo bem focado no que ele se propõe.
Ah, eu gostei do jogo. Eu, por exemplo, não gostei do Jedi Fallen Order. E como eu acabei, tem 4 meses que eu tô assim, eu ainda não joguei Jedi Survivor. Não sei se eu pretendo, porque eu nem terminei Fallen Order, porque eu não gostei do jogo. Mas o Outlaws é o primeiro jogo de Star Wars que eu gosto de verdade, assim, que eu pego e gosto e jogo por bastante tempo. Depois dos Star Wars de Super Nintendo. Então tem muito tempo isso, cara. O Super Star Wars lá, que era basicamente a adaptação da trilogia clássica lá. Tal. Pô,
sim, que era,
acho que é desde aquela época.
Uma conversão do filme para jogo, né? Que tinha corredor, inimigo. Corredor, inimigo, cena. Corredor, inimigo, cena.
Então, pô, desde aquela época lá. E não, eu não... Há quem se questionar, não. Eu não joguei nenhum Star Wars Lego. E talvez eu jogue o Skywalker Saga só pra dar uma brincada. Mas não quero jogar sozinho, hein? Tem que ter alguém pra jogar, tá ligado? Então deixa
Star Wars off, Lego, pô. Eu nunca joguei também. Acho que o único Lego que eu joguei, talvez, que eu me recordo, foi...
Eu nunca joguei nenhum Lego, tá?
Eu joguei um ou dois, mas eu acho muito enjoativo, assim.
Então... eu nunca liguei tanto pra Lego, pra jogo de Lego, no caso. Lego até tem interesses aí, tem uns aí que tem saído aí que eu olho e falo, ah, legal, quando tiver dinheiro eu compro. Difícil. Aí esse dia chega.
Ah, o Lego Horizon Zero Dawn tá aí.
Pô, esse joguinho é um que chama atenção, tá?
Sim, me chamou, igual o Astrobot, né, que lançou recentemente também.
Esse aí, apesar
de eu achar que o Astrobot vai ser bem ok pelo que ele se propõe também, mas tipo, tem cara de ser muito interessante. E o Lego não fica pra trás também de ser interessante, algo pelo que foi mostrado.
É que, sei lá, né? O Astrobot ele já é o mascotinho ali, né? Mas, sei lá.
Teve o Astro Room, né? Astro Playroom, que não é mais um showcase do que um jogo em si.
Assim, esse Astrobot é tipo um 2, né, creio eu.
É o tipo um 2, só que ele tá mais expandido, sabe? Assim, eu não cheguei a jogar, mas da gameplay que eu vi, me pareceu bem... Deixa eu ver, com o que eu posso comparar recentemente? É que tem um jogo, não sei se jogou... um jogo que chama um jogo de um canguru, que é bem legal nessa pegada. Mas me trouxe memórias de jogos mais antigos, tipo Banjo-Kazooie, sabe?
Uhum.
E você tem aquele mapa, você tem algumas habilidades, algumas coisinhas assim, mas bem voltado para esse mascote. Claro, aproveitando as franquias da Sony, que é Acho que foi o maior acerto do jogo, né? Você colocar que o robozinho vira o maluco do God of War, o Kratos.
É, isso é engraçado mesmo, o lance de usar figuras conhecidas, né, da PlayStation. E aí tem lá os... Não sei se é essa transformação, mas ele, enfim, vira os bonecos ali e tal. É maneiro. Aliás, parece maneiro, né? Não joguei, não posso saber.
É, não,
mas também não sei se eu vou jogar, né? Porque pagar o valor cheio por esse jogo aí é meio complicado, tá?
É, pra mim era assim, por vindo do Astro Playroom, de verdade, era um jogo pra ser um Astro Playroom 2 custando no máximo uns 100 conto. Sabe? Era, você quer popularizar um mascote? Você tem que, sei lá, localizar na moeda do país e tentar o mais barato possível pra galera olhar pra ele e falar, pô, quero testar e ficar mais preso ao console. Porque a Sony já tá com essa questão de jogos exclusivos comprometidos esse ano. E os jogos que ela teve pra fazer isso, ela acabou dando uma bola fora. Não é o caso de Astro Bot, mas sim o caso de Concord, né? Que...
Ih, chegamos.
E chegamos em Concord, porque, cara...
É isso, é o aposto que o maluco fez, mano. O cara é profissional, né? Fala em dele.
Porque o caso de Concord é uma coisa assim, Concord é aquele jogo que ninguém pediu. Quando mostrou...
Ninguém pediu mesmo.
Não, literalmente, ninguém pediu. Todo mundo falou que não gostou. E eles meteram 350 conto. Full price.
Ai... Ai! Aliás, tu deve ter ficado por dentro, mais ou menos, de como é o Concorde. O Concorde é literalmente um Overwatch, assim, tipo.
Cara, é literalmente isso. Eu ia pedir pra review, mas tava com Star Wars Outlaw, tava com outro, jogando outras coisas. Acabei passando fortemente e ficando em buscar informações. Mas é basicamente um Overwatch. Assim, ele não tem.
Overwatch com personagens desconhecidos.
Sim, porque o foda disso é assim, eu falo isso sem jogar, vendo pessoas que jogou e buscando materiais sobre, como por exemplo, informações básicas de modo de jogo, personagens, habilidades, etc. E vendo isso, não existe um diferencial de você pegar e falar assim, olha, esse é Overwatch e esse é Concord, ou esse é Paladins e esse é Concord, sabe? Ainda quando a gente tinha o Paladins e o Overwatch, você tinha um grande diferencial que o Paladins era gratuito.
Sim.
Já com Concord, você não tem esse diferencial. E a Blizzard, né, Activision Blizzard, lançou o Overwatch 2 de graça.
É, isso foi bem legal, inclusive.
Então, tipo, claramente eles querem ganhar com temporada, com roupinha, com skin de arma e etc. E a PlayStation... gastou tudo com trailer cinemático e investindo num jogo que tá...
E é um exclusivo, né? E é um exclusivo, é um exclusivo.
E é um exclusivo. Nem pra colocar na PS Plus, né?
Ah, cara, esse jogo aí, esse Concord, eu acho que é um erro fatal mesmo a Sony não ter colocado na Plus. E não sei se eles estavam muito confiantes pro jogo, por isso que não colocaram. Mas agora também já não dá mais tempo, né? Porque o jogo já saiu, lançou todo lascado aí e ninguém ligou pro jogo.
Então, não, tipo... É bizarro, porque...
Eles fizeram isso com Stray, por exemplo. Pô, Stray era um jogo maneiraço que tava lá no lançamento, sabe?
Sim.
Pô, então, já que é um jogo que vocês, sei lá, estavam em dúvida ou não, lançava na Plus então, cara. O preço cheio por um jogo duvidoso, assim... Quase ninguém ligou, é tiro no próprio pé, mano.
É que um jogo duvidoso, entre muitas aspas, de graça, porque a gente paga a assinatura.
Né? Tem isso também. Então, paga duas vezes pra jogar.
É, você tem que pagar e pagar o outro ainda, então não colou. Então, assim, o jogo não chamou atenção, todo mundo que jogou e que publicou as matérias. Quando eu colocava o jogo como sem diferencial, com aqueles mesmos modos de 5 contra 5, mata e pega cartão, sabe? Então, não tem muito como fazer isso, ainda mais como Game as a Service, né? Agora.
Pô, pra mim isso daí, esse lance que tu falou de matar e pegar cartão, pra mim isso daí é Stellar Blade, tá?
Não, mas Stellar Blade é divertido.
Pô, mano, pra mim o matar e pegar cartão é
não,
esse jogo.
É a fórmula básica do Stellar Blade, é tipo, você precisa invadir uma base, pra quê? Matar e pegar cartão, aí você vai, mata, pega cartão, pedaço da história, volta, mata, pega cartão, tá? tem bastante, realmente. Mas o Stellar Blade é um jogo que eu defendo, eu gostei de Stellar Blade, gostei, foi divertido. Só não fiz o segundo final lá, porque eu tava com o saco cheio de jogar e não ia gastar mais, sei lá, 20 horas pra fazer as missões principais e chegar no final de novo.
Sim.
Mas o que eu ia te perguntar sobre a questão do Concord é porque no dia em que estamos gravando, para quem está nos escutando, é o dia em que oficialmente não só os jogos foram tirados tanto da Steam como da loja da PlayStation, mas os servidores foram desligados. A venda foi encerrada há cerca de 3 dias atrás. Então, nesse momento que você está escutando, muito provavelmente, não é possível nem abrir mais o jogo, porque ele foi literalmente tirado do ar. E cara,
isso é...
você achou uma atitude boa?
Isso é bizarro, cara. Nossa, o que aconteceu? O jogo tinha acabado de ser anunciado também, né? Tem isso também.
Sim, tava com 10 dias o jogo.
Cara, que... sei lá, mano. Meu Deus do céu.
Não, e assim, tipo, beleza, fizemos a cagada de investir no jogo, que já tava Nath morto ali, vimos que ninguém gostou, lançamos a full price, não vendeu, porque teve acho que coisa de 15 milhões de vendas, 15 mil vendas. 15 mil.
Nossa,
vendas.
15 mil!
Teve entre 15 a 25 mil vendas no total. Foi assim,
que é nada,
um ridículo,
né?
De venda. Pra um jogo pensando... se fosse um indie que falou que teve 15 mil vendas... pô, diferente o cenário.
Estou.
Mas a gente tá falando de um jogo que teve investimento milionário.
Mano, aqui... é, aí a Sony se ferrou mesmo, tá?
E assim... eu acho que colocar um... pô, deu 10 dias, deu muita bosta... faz o... já tá fudido. Faz o reembolso pra galera... e libera na PS Plus... até o, tá ligado o Phonestars?
Mas eu acho que fica feio. Não sei.
É, não, não feio já tá, né?
É, não, é mais tipo... feio. Mais feio que isso. Agora já era. A cagada já
feio
foi.
Já tá. Feio foi lançar isso.
A cagada já
agora foi. Agora teria que arcar. Porque você tá ligado o Phonestars?
Sim, ele tava na Plus, né?
Exato, ele vai seguir
gratuito. Ele também foi mal. Olha aí. Ele também foi mal. Assim,
a Square, pelo menos, tá tentando dar uma sobrevida pro jogo. A Sony foi lá e puxou a tomada do aparelho. Não rolou.
Cara, isso é bizarro, isso é bizarro.
Não, demais.
Eu até poderia pegar e falar, não, tá, como esse mês não teve na Plus, setembro a Plus é Little Nightmares... acho que um jogo aleatório lá do negócio do Harry Potter, lá do joguinho lá.
Ah, ó, de quadribol.
É, e o outro esqueci, acho que é de beisebol.
E é o MLB. Tá. MLB 2025 ou 24, agora eu não lembro.
Aí eu posso ficar, tá bom, não teve esse mês, então já que o jogo faliu, né, mês que vem vamos colocar na Plus. Mas já puxou a tomada do jogo, então tá.
Bom, já era.
É o novo PT aí, quem tem no console vende por bastante dinheiro, que vai valer bastante isso aí.
Eu tenho dois pontos para colocar para você, que eu acho que é interessante, que é a questão de, ok, vimos que isso aconteceu com o Concord. E agora, o que a PlayStation faz com os outros dois jogos como serviço que ela já anunciou?
Quais foram os jogos que ela anunciou de serviço que
eu
não
lembro? Ah, ela anunciou que é um... eu vou tentar achar o nome deles, mas é... são dois... são um deles é o Marathon, que tá com... entre muitos distúrbios ali, né? E também tem um jogo que é um esquema de... Estou tentando caçar o nome nesse momento. Que é um esquema de... Tá ligado o Payday?
Sim.
É um esquema disso, só que você tem que fazer um assalto a banco ou ao mesmo tempo que outra equipe. Me fugiu o nome do jogo pesado.
Sim.
Então, assim...
Ah, não importa o nome do jogo, né?
Né, não. Enfim. É, tem esses dois jogos que... O duro que esse jogo, ele pareceu também extremamente genérico. Que vai ser basicamente dois times de 5 contra 5 tentando invadir uma casa com personagens bastante característicos.
Tá. É bem genérico mesmo.
Pra uma, é bem genérico.
Pra uma tentativa de jogo online, tá meio tenso mesmo.
É. E o segundo ponto que eu queria colocar é beleza, voltando só para finalizar o primeiro. A Sony investiu já essa grana em jogos como serviço. E o segundo ponto é, tá ligado o Secret Level que a gente tava comentando e que a gente vai fazer um mega cast específico para ele?
Sim.
É, vai ter animação de Concord. E aí?
Nossa. A animação do jogo que puxaram a tomadinha aí...
É. Porque foi mostrado um pedacinho de Concord lá, né? Como é diferente
da Play. Talvez eles tirem. Não dá pra tirar, talvez eles tirem. Talvez dê tempo.
É. Eu não sei. Tomara, talvez porque. Eles
tirem, não sei.
E o fato também de já ter controle exclusivo de Concord anunciado, né? Outro item de colecionador aí.
Ah, meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver quanto é que tá uma mídia física de Concord aqui. Né?
Fazendo a compra antes do final da gravação.
É, aqui, ó. Shopping. Vamos ver. Ó, se quiser o controle aí, ó. Especial do Concord aí fazer. Nem sei se já lançou ou vai lançar ainda. Acho que tu falou que vai lançar, né?
É, até onde eu sabia, o controle foi anunciado, não foi lançado ainda para as lojas, propriamente dito.
É, já tem pré-venda dele aqui por R$ 1.688.
Pô, então já valorizou.
Já não, tá bom o negócio.
Muito
já.
Muito bom, como valorizar o produto sem empresa? Lança um jogo cagado e tira ele 10 dias depois.
Dar uma brincada aí. Agora... Mídia física, de fato, do Concorde, eu não acho, não.
É, então, aquele relato do Resetera, então, é real, né? Que um cara, se não me engano, nos Estados Unidos, relatou que ele foi atrás da mídia física com o anúncio do encerramento, após o anúncio do encerramento, mas com o jogo ainda vivo, vivo ali cambaleando, e a loja não tá mais vendendo porque elas aparentemente já estão destruindo as mídias físicas de Concord. Então é um jogo que vai sumir e vai deixar a sua marca mesmo.
Cara, é o ET2 aí da.
É o games, putz, o ET2, que virou material de aterro, né? As fitinhas do
virou,
ET.
Virou Lost Media o bagulho, literalmente. É, mano.
Nossa, é uma
aí,
situação.
Parabéns aí, Sony.
Muito bizarra.
Que negócio tenso, tá maluco?
Não, mas é. E vamos ver se ela não volta realmente com o jogo, porque na declaração que eles divulgaram nessa matéria, tem até no site do Mega, que foi uma divulgação que eles fizeram no PlayStation Blog mesmo, na postagem oficial. Que eles não sabem propriamente o que vai ser da franquia. Se vai ter mais coisa relacionada sendo produzida no futuro, se o jogo pode voltar repaginado, que particularmente eu acho bastante difícil, né, de você... Você já criou uma casca na galera com o jogo, então...
Ah, não, o nome tá completamente manchado, pô.
Não, é, não convém, né, mas não é financeiramente viável com o público trazer.
Exato. Ficou feio.
Não, ficou bem feio. E aí veremos quais são os próximos capítulos dessa novela de Concord, que pode ser simplesmente sido encerrado aqui e nunca mais comentado, que acho difícil porque ninguém vai esquecer. Vai virar modelo de comparação.
Certeza. Não tão cedo, tá? Não tão
não
cedo.
Tão cedo.
Galera, não
Mas
vai
bom, gente. Bomba, não. É, acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Esses dois temas que a gente trouxe para discutir, conversar. O Star Wars Outlaw, que a gente tava já falando em off sobre o jogo, né? Então achei, falei, pô, vamos trazer pro podcast, porque é um jogo bastante divertido e que coincidiu de sair junto com o Black Myth Wukong. E, porra.
Ele, por mais que Black Myth Wukong tenha... Ele também tem alguns problemas, ouvi o pessoal falando de performance, principalmente. Ele é mesmo assim foi lá e fez barulho, tá? Ih, rapaz.
Olha. Cara, é muito bom.
É. Tá jogando ele, então, tá amassando ele.
Estou...
O Star Wars, não, tu não chegou a terminar, né? Tu tá no final dele?
Tô no final dele, não cheguei a terminar ainda. Uhum. Mas eu fiz
o... final do jogo aí?
Na review foi feita baseado até onde eu podia com embargos. A partir do que eu falei na review ali, eu não podia falar mais nada.
Não, sim, mas tipo assim, mas a parte que tu tá atualmente, tu tá com quantas horas? Mais ou menos.
Cara. É que eu tô fazendo side quest. Eu, da última vez que eu vi, eu devia estar com umas 37, 38.
Tá. Eu não pretendo jogar esse jogo por tanto tempo assim.
Não, você pode pular, mas é porque eu fiquei uma hora pulando com a moto pra conseguir os 60 metros.
Não. Eu tentei algumas vezes isso daí, depois eu desisti. Tá?
Eu pulei, eu fiquei uma hora é exagero, vai. Fiquei uns 20 minutos tentando pular com a desgraça da moto. Não consegui. Aí Sim. Eu fui fazer uma quest, tava fugindo, só tinha uma ribanceira pra pular, eu pulei e passei e terminei.
É isso.
Então, não precisava ter gasto tempo. Mas, assim, tô com esse tempo aí que eu falei, acho interessante. Se você curte fazer side quests, cara, joga pra quem tá escutando a gente. A história é bastante divertida, os minigames são bastante divertidos. A gente não comentou, mas tem o outro membro da Guilda do Debate está no Star Wars Outlaws, que é o Sabacc. No jogo de carta, não, mentira.
É verdade, né? O jogo de carta.
É que você tem o Sabacc, que é o jogo de cartas de Star Wars, é basicamente um poker, vai? É um poker espacial com alguns modificadores.
Eu vou te falar. Vou te falar que eu não fiz nem questão de jogar, sabe por quê? Preguiça de aprender, mano.
Ah, cara, eu sou cracudo de guente, né?
Ah, mano, não. Então, pra ti, tipo, nossa, cara, eu tive preguiça de aprender pelo mesmo motivo que, com certeza, tu vai lembrar aí, Final Fantasy VII Rebirth. Tem o Queen's Blood, o joguinho de carta.
Muito da hora, eu joguei todos que eu consegui, cara, até o
parte
do jogo ali da ilha lá, do rolê das férias. Eu joguei tudo, ganhei o campeonato no navio.
Eu não, cara, eu desisti do campeonato do navio, eu só esquipei tudo, falei, cara, eu não quero aprender este jogo, eu tenho preguiça, ele é muito complexo, eu não quero.
Eu não quero.
Ai, mano, aí eu chego no Star Wars, aí tá os caras jogando joguinho de carta, eu, ah, não, cara.
Ah, um negócio que eu achei da hora, que eu não comentei sobre, que a gente tá comentando sobre os minigames, depois de falar do Desastre de Concord, quase encerrando, mas que eu tenho que falar aqui.
Quase conseguiu encerrar.
Quase, que é a questão sobre as corridas de, não é cavalo, né, aqueles bichos do Star Wars.
Ah, eu não fiz porque eu tava sem dinheiro, não fiz ainda.
Então, não faça sem dinheiro, não faça a corrida aleatoriamente. Uhum. Dica pra você e todo mundo que for jogar. Explore, porque em algum lugar da corrida ou próximo, essas corridas são roubadas. Você pode acertar sem querer, mas em algum lugar vai ter uma pista, tipo, vermelho vai ganhar.
Uhum.
Tem uma outra missão que você faz ali em Akiva, que você vai achar um papel falando assim, está marcado para o fulano ganhar. Aí você vai pelo nome do jockey.
Interessante.
E aí você consegue identificar o vencedor e apostar nele. Então,
dos lugares... Legal, já dá uma profundidade legal pro universo.
Cara, então, o jogo tem muita coisa assim, sabe? E que nem eu falei, as reviravoltas do jogo vale muito a pena, porque você parece que você não avança, mas você vai avançando, vai recrutando a galera, pra depois, quando o acontecimento vem, você entende o que tá acontecendo e como as coisas estão se desenrolando.
Uhum. Ah, maneiro, maneiro.
Mas bom.
Eu tô ansioso pra chegar nessas partes.
Não, vai. É tipo, vai. Se quiser pegar uma sidequest ou outra, vale a pena pra você, tipo, conhecer um pouco mais daquelas partes da cidade, conhecer outros personagens e tal. É bem, bem da hora. Mas bom, gente, eu acho que hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado para quem escutou esse episódio da Guilda do Debate e para quem se interessar, logicamente, acessem as nossas redes sociais www.megascópio.com.br. Além do que, aqui no Spotify, nós temos já os outros episódios da Guilda. Temos também MegaCast, temos resumos de Dragon Age que a Ju fez. Cara, tá excelente aqueles resumos de Dragon Age. Vão conferir lá. A Ju entende demais esse universo. E se você nunca jogou e escutar o resumo dela, eu tenho quase certeza que você vai falar, putz, eu preciso jogar Dragon Age. Porque, cara, é foda. E acho que é isso. Futuramente, espero que a gente faça o MegaCast, já falo aqui pra ir me comprometendo. Sobre o Secret Level da Prime, porque...
Ah, vamos ter que verificar aí como é que ficou a animação do Concorde.
Não só, né, do Concorde, mas do Concorde... Não, até agora do Concorde, não, querendo não ganhar um
estaremos, destaque. Estaremos lá pelo Concorde, a verdade é essa.
E sabe qual que é o foda? Você já pensou se a animação do Concorde for muito boa?
Aí a Sony vai falir, né? Vai se explodir a empresa.
Tipo, se o Concorde ficar na animação e for muito foda, quero ver o que vai acontecer.
Cara, vai ser muito engraçado, na real, tá? Eu quero que aconteça agora. Agora que tu falou, eu quero que aconteça.
Mas é isso aí. Nascente, quer deixar um recado pra galera?
Claro, pô. Primeiro eu te agradecer aí pela presença. Valeu, mais um episódio aí do Guilda. Agradecer a todo mundo que colou aqui. Por favor, joguem Concorde. Ou não, né?
Bom,
não
é.
Boa sorte aí pra quem fica. Mas é isso, rapaziada.
Mas bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu.